Esse e-mail que eu recebi tem o título A Cagada Arriscada. Mas ó, vem com uma mensagem pra mim antes de começar a história aqui, que diz o seguinte: fala, Lucão, tá aí a minha história mais marcante dos tempos do colégio. Eu não sei se pode ler nos linguajares que escrevi, mas enfim, tá aí. Ô, irmão, tu tem que... Nossa, tu tem que estar num nível assim de muito palavrão mesmo, muito absurdo aí pra nós não botar aqui, porque eu já falo palavrão pra caralho, então acho que provavelmente vai estar de boa, enfim. Vamos pra história. Imagino que todo mundo, ou a grande maioria, já tenha mijado nas calças pelo menos alguma vez durante todos os anos no colégio. Agora, se cagar, eu imagino que nem tantos. Bom, essa história se passou em Gravataí. Estava na sexta série, com 12 anos. Era uma tarde muito quente. Acho que se aproximava do verão, lá por final de outubro, início de novembro. Não lembro direito. A professora de português orienta a todos para a realização de uma prova. Como de praxe, organiza as classes, separa as fileiras para evitar as famigeradas colas, etc. E após distribuir as provas, ela avisa: pessoal, quem quiser ir no banheiro, pode ir agora. Durante a prova não vou deixar ninguém sair. Até aí tudo bem. Eu estava com uma leve vontade de mijar, mas achei que daria para segurar durante a prova. Como deu? Começamos a fazer a prova, a sala tava um forno, e acho que uns 15 minutos depois me bate aquele rebuliço na barriga. E eu pensei: puta que pariu, não vai me dar vontade de cagar agora, né? E com o passar do tempo foi piorando. Eu dava uns peidos e aliviava um pouco. Porém, em um deles, acabou dando merda, literalmente. Eu me caguei nas calças e não podia sair da sala, não podia avisar ninguém. Imagina a vergonha, iam me zoar pro resto da vida. E obviamente, para proteger minha reputação, que era de um aluno quieto, que nunca aprontava, tirava boas notas, eu não falei absolutamente nada pra ninguém. Terminamos a prova bem na hora do sinal pro intervalo, e eu fui correndo pro banheiro pra me limpar. Menos mal que a merda tinha secado e não ia rolar a perna abaixo. Como assim, meu? Não, pera aí, perdão. Perdão que eu me perdi aqui. Menos... Não, gurizada. Eu tava me segurando. Eu tava me segurando porque... Porra, o cara tá se cagando primeiro. Ô, meu, pede pra professora. Ela não vai te trancar, ela não vai te amarrar numa cadeira, né, cara? O cara peidando na sala de aula, relaxado. Aí tem mais que te cagar mesmo, porra. Mas aí o cara vem me dizer, menos mal que a merda tinha secado e não ia rolar a perna abaixo. Porra, meu, a merda tá seca no teu rabo, é menos mal. Eu não consigo achar que isso é uma vantagem. Que nojo, cara. Porra, se não tivesse seco, ia ser nojento igual, mas... Caralho, cara. Tá, gurizada, me perdi. Vou voltar na história aqui. Perdão. Mas é que isso aqui foi demais pra mim. Vou voltar na história. E, obviamente, pra proteger minha reputação, que era de um aluno quieto, que nunca aprontava, tirava boas notas, eu não falei absolutamente nada pra ninguém. Terminamos a prova bem na hora do sinal pro intervalo e eu fui correndo pro banheiro pra me limpar. Menos mal que a merda tinha secado e não iria rolar perna abaixo. Ok, passamos essa parte. Cheguei no banheiro e o óbvio aconteceu. Não tinha papel higiênico! E eu, sem saber o que fazer, fui pro pátio e fiquei boa parte do intervalo escorado em uma muretinha longe de todos pra que o cheiro não se espalhasse. Até aí tudo bem. O problema foi, por alguns segundos eu esqueci que tava cagado e fui pro meio do pátio e fiquei olhando a gurizada jogando bola, como sempre faziam. Até que, de repente, como por mágica, chega a supervisora do colégio do meu lado e nesse momento eu gelei completamente. E já imaginava que ela iria perguntar se eu tava cagado. E ela fala: tu não tá sentindo um cheiro de merda? Foi uma das vezes que mais segurei o riso durante toda a minha vida. Nisso respondi com muita calma: não. E ela continua: acho que pode ter sido aqui no lado do muro do colégio, né? Os cachorros e tal. E eu disse: é, acho que sim. E ela saiu pro meu alívio. Nisso bateu pra voltar pra sala e eu fui novamente no banheiro na esperança de que haviam reposto papel higiênico. E sim, tinha papel. Agradeci muito a Deus. Aí, bom, fiz todo o serviço e voltei zero bala pra sala de aula. O certo é que tinha tudo pra dar errado, mas no fim, como em uma novela, acabou dando tudo certo. Acabou dando tudo certo. Ele saiu zero bala do banheiro. Porra, irmão. Aí, ô cagalhão. Ô, meu. Tu te cagou nas calças no colégio. A merda tava seca. Tu acha que a supervisora chegou do teu lado aí como mágica? De repente, num passe de mágica. Ô, irmão. Tu tava numa fedentina de merda. Que dava pra sentir o cheiro num raio de 2 km. Ela chegou em ti na moral. Ela não quis pegar e te apertar. Ô, tá cagado aí? Vai-te embora. Relaxado. Entendeu? Ela não quis te apertar. Ela chegou pra te dar um toque. Ô, a gente tá sentindo o cheiro. Tá ligado? Porque eu só... E como é que alguém esquece que tá cagado, cara? Como é que tu esquece? Porque esqueci que tava cagado e fui pro meio do pátio. Porra, tu não sente o peso na cueca? Como é que tu esquece que tá cagado? A merda tava seca no teu rabo, relaxado. Oh, meu, isso aqui é inacreditável, meu. Ô, irmão, tu não saiu zero bala do banheiro, pai. Bah, deixa eu te falar. Tu não saiu zero bala do banheiro. Meu, tu passou papel higiênico. Cara, se a merda tava seca, tu só no máximo ali espalhou cocô, tá ligado? Bah, se fosse... Ah, meu, tinha que ser um banho. Na real, tu te cagou no colégio, chegar na diretora e falar aqui, seguinte, me caguei, vou pra casa. Tá ligado? Mano, primeiro que na prova, tu não precisava ter te cagado, cara. Vai ficar peidando na sala de aula. Podre, velho. Vai ficar peidando na sala de aula. Fala, professor, ô, meu, tô desesperado. Se ela disser, não, foda-se. Abre a porta e larga correndo. Ela vai atrás de ti no banheiro. Ela vai chegar lá, tu vai ver que tu vai cagar. Vai deixar o banheiro podre. Né? Vai deixar um Chernobyl, o bagulho. E aí ela vai ver que era real. Ah, irmão, a gurizada aqui que tá mandando as histórias, às vezes entra no modo desespero, eu entendo. O cara às vezes fica muito desesperado, não sabe o que fazer, né? Mas vai, são questões simples. Te cagou? Vai embora. Tá ligado? Tá chegando, tipo, num ponto que tu não tá aguentando mais, que tu vê que tu vai te cagar. Cara, desespera, faz de tudo. Se tá na rua, entra num restaurante, grita, chora, compra uma laminuta e vai e caga. Tá ligado? Mas, mano, cagar nas calças. E primeiro que essa história já começa aqui, já começa estranha. O linguajar não teve nada demais, irmão. Que tá louco? O linguajar, ele pediu lá pra... Ele disse que não sabia se podia ler nos linguajares que ele escreveu. Que tamo suave. Mas, mano, começa a história dizendo: imagino que todo mundo, ou a grande maioria, já tenha mijado nas calças pelo menos alguma vez. Cara, o que que tá acontecendo em Gravataí? É a água da Corsã que tá vindo diferente? Pra maioria das pessoas de Gravataí, que é da onde esse maluco aqui falou, que é, né? De onde ele mora, a maioria das pessoas já se mijou. Cara, eu conheço pouquíssimas pessoas que já se mijaram no colégio, olha. Parando pra pensar, eu acho que eu nem conheço. Talvez eu conheça e não tá me vindo na cabeça agora. Mas eu não lembro, tá ligado? Se cagar, muito menos, mas... Cara, isso aqui foi inacreditável, cara. Isso aqui foi inacreditável, cara. Se cagar e ficar... Vai, e, mano, não ter papel higiênico é foda, cara. Não ter papel... No colégio não tinha como cagar, porque nunca tinha papel higiênico. Nunca tinha papel higiênico. E pior, no meu colégio, não tinha porta. Os malucos quebravam as portas do colégio. Nunca tinha uma porta no banheiro. Teve uma vez, no penúltimo dia de aula do meu segundo ano do ensino médio, que eu tava me cagando. Cheguei no colégio me cagando. E, tipo assim, fui no banheiro... Onde, tipo, tinha porta, normalmente, e a porta tinha sido quebrada, tá ligado? Era o único banheiro que tinha porta, lá eu sabia que podia cagar. Não tinha tranca na porta, mas eu podia cagar segurando a porta com o meu pé, tá ligado? E aí cheguei lá, a porta tinha sido arrebentada, demoliram. Aí eu fui na vice-direção, né, vice-diretora Rosângela, lá do Colégio Glicério Alves, em Belém Novo, em Porto Alegre. E aí eu falei assim: bah, Rosângela, eu tô numa situação que eu preciso muito usar o banheiro dos professores. E aí ela falou: não vai usar o banheiro dos professores, só pros professores, não sei o quê. Toma aqui o papel higiênico, se não tem papel higiênico no banheiro, e vai no banheiro. Então eu falei: mas não tem porta. E ela: não, vai no banheiro dos alunos. Eu falei: como é que eu vou cagar sem porta? Fazer um show ao vivo, cagando, todo mundo me olhando no colégio. E aí ela falou que não tinha o que fazer, tá ligado? Aí tá, eu saí, fingi que tava indo pro banheiro, Ela veio atrás de mim, ficou me cuidando. Quando eu vi que ela entrou de volta pra sala da secretaria, dei meia volta e fui correndo pro banheiro dos professores, tá ligado? Cheguei lá e... né? Aquele alívio. Alguém entrou. E eu não sei quem era a pessoa, até hoje, não tem como saber. Mas eu tive que ficar um tempão lá esperando uma pessoa que tava, tipo, mano, tomando um banho na pia. Algum professor, tá ligado? Tava tomando um banho na pia, meu, porque o barulho de água da pia, e o barulho, assim, de o cara mexendo as mãos embaixo d'água e tal. E, tipo, e a pessoa ficou um tempo ali e na frente do espelho. Dava pra ver pela sombra dos pés, assim, que tava na frente do espelho. Sei lá o que tava fazendo, tá ligado? Mas eu tive que ficar, mano, uma meia hora lá no banheiro. E aí, o sinal bateu, todo mundo já tinha entrado, a aula já tinha começado, e esse professor largou dali. Não sei se era professor, se era funcionário, enfim. Aí eu tive que sair. Quando eu saí, olhei, botei só a cabeça no corredor, pan, não tinha ninguém, a porta da sala da vice-diretora tava fechada. E eu, é agora. Na hora que eu botei um pé pra fora do banheiro, ela abriu a porta da sala dela e saiu e me viu, caralho, saindo com um papel higiênico na mão de dentro do banheiro dos professores, me xingou tanto, mas foda-se, irmão. Era o desespero, bah, me xingou e eu tava rindo, bah, caguei, não caguei nas calças que nem tu aí. Cara, bah, mas isso aí é inacreditável, mas assim, pelo menos, mano, pelo menos, melhor pra fora do que pra dentro, já diria o Shrek, né, melhor esvaziar do que ficar preso. Cara, isso me lembrou até uma história. E assim, eu já contei essa história pra muitos dos meus amigos, assim, e é uma história muito vergonhosa, que envolve esse tipo de coisa, não de se cagar, mas o contrário, de não conseguir cagar. E eu nunca tive vergonha de contar, porque eu acho que é uma história muito engraçada, mas é vergonhosa. É tipo assim, cara, quando eu completei 14 anos e eu podia ir no meu primeiro planeta Atlântida, isso ia ser meu presente de aniversário, né? Recém tinha completado 14 anos e eu ia ir no planeta Atlântida. Aí eu tava em Cidreira, né? A mesma praia lá da primeira história, né? Eu tava em Cidreira e, cara, eu tinha me preparado tudo pra... Ah, planeta, coisa arada, né? Mas, claro, saía com meus primos toda noite, ia pra concha acústica, tomava capeta, tomava cerveja, me alimentava mal, né? E aí fiquei mal do bucho. Muito capeta, pouca comida, passei 3 dias cagando sem parar. 3 dias sem sair, 3 dias sem ir no mar. Só churriu, 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 né? Uma diarreia desgraçada. E eu achei que isso aí ia ser o pior, né? Que essa ia ser a pior parte do meu verão. Faltava aí mais ou menos, cara, uns 10 dias pro planeta Atlântida. E eu ali, né? Mal do bucho. Eu via um papel higiênico e já começava a chorar, meu. Não aguentava mais cagar. Mas depois disso, eu fiquei 5 dias. 5 dias sem conseguir cagar, cara. 5 dias é muito absurdo, mano, sem conseguir cagar. E aí, o que que aconteceu? No dia que chegou a vontade de cagar, cara, eu tava só tomando trago. Imagina, tava desidratado, cara. Porque na época eu não era que nem hoje, que eu sou um cara hidratadaço, tomo água pra caralho. Na época eu não tomava muita água e tomava muita bebida. E aí, eu tava mal. Tipo, me deu a vontade, eu fui no banheiro e simplesmente não saía, meu. O bagulho não saía, meu. Não saía, não saía, não saía, não saía. Eu fazendo força, não saía. Fiquei meia hora, uma hora no banheiro. Daí começaram a bater na porta, né? Minha família preocupada comigo. E eu falei, bah, não tenho o que fazer, não consigo cagar, cara. Fazia força que eu num demônio, assim. Eu chegava a me segurar no vaso, assim, e fazer força pra caralho. Ô, meu, teve um momento que eu, assim, ó, eu vi tudo preto e branco, tá ligado? De tanta força que eu fiz. E, ô, meu, nada, nada. Aí eu desesperei, né? Chamei minha mãe. Aí minha mãe chegou na porta do banheiro, eu falei, bah, ô mãe, seguinte, não consigo cagar. Não sai, não sai, a merda não sai. O que que eu faço? Daí ela falou assim, olha, o que eu faça? Eu falei, não sei, tá minha mãe, né, porra, me ajuda. Aí ela me deu um laxante, daqueles de bebê, tá ligado? De tomar, assim. Daí eu tomei o laxante, fiquei sentado no vaso. Aí deu um tempo, veio a vontade pra caralho, só que não adiantava, havia muita vontade, mas não saía, não tinha como sair, tá ligado? O bagulho não tinha condição. E aí não adiantou porra nenhuma. Eu falei, tá, e agora, mãe, o que eu faço? Aí ela veio com uma sacolinha de supermercado, do Assum, lá de Cidreira. Falou, agora tu bota essa sacola aqui e tira com os dedos. Eu falei, caralho, como é que eu vou tirar com os dedos, mãe? E ela tava falando sério. E eu, puta merda, cara. Eu, não vou tirar com os dedos. Como é que eu vou fazer isso, tá louco? Aí, mano, fiquei ali naquela situação tensa, né? E não tinha o que fazer, mas... situações assim de desespero, tu toma medidas desesperadas, né? Como o cara, o cagalhão da história aqui, que se cagou e se desesperou, né? E aí, mano, eu falei, ô, mãe, me dá essa porra dessa sacola aqui que eu vou tentar tirar. Mas não tinha como, meu, não tinha como. Não tinha coragem, tá ligado? E aí, mas dava só pra deu pra perceber que, tipo, que era um bagulho, mano, que eu tava seco por dentro. Porque aquele cocô parecia uma pedra, mano, não saía. Aí, meu, chegou na situação onde eu falei assim, ô, mãe, não tenho o que fazer, não vai ter como. E o que que eu faço? Aí minha mãe falou, olha, a única coisa que eu sei pra dar um jeito nisso aí é tu vai ter que meter a mangueirinha do chuveiro no cu. Daí eu falei, porra, mãe, que isso? Não vou, vem a pau. Como é que eu vou meter a mangueirinha? Tipo, vou fazer uma chuca com 14 anos. Ia fazer uma chuca com a minha família inteira aguardando o resultado, tá ligado? E o que que eu ia fazer depois? Cara, não tinha menor... Não conseguia entrar, não entrava na minha cabeça isso. Como é que eu vou fazer isso, tá ligado? Não tem como. E aí, cara, fiquei nesse desespero e... começou a me dar muita dor. Aí tomei um banho, assim, saí do banheiro. Falei, bah, não tem como, não vai sair. Preciso de um médico. Minha coroa comprou um supositório, meu. Aqueles que vem um laxante supositório, mano. Bah, que inferno. E aí tive que ir, né? Tive que injetar aquela porra e ficar aguardando. E aquele bagulho meio que dilui o troço, tá ligado? E dá uma vontade zona de cagar. E aí veio aquela vontade, corri pro banheiro, oh, meu, saiu uns... Só o remédio, basicamente, e um pouquinho que conseguiu diluir ali, mas não adiantava, o bagulho era mais sinistro. Eu fui parar no postinho lá de Cidreira. Meu, posto de praia do Rio Grande do Sul, posto de saúde de praia, tá louco, é sempre uma desgraça, tá ligado? E aí, tá, fomos até o posto, eu, minha mãe e minha avó, né, foram me levar, que eu tava muito mal. E eu tava com febre pra caralho. Aí cheguei lá, minha febre tava muito alta. Eles me deram um remédio, me deram uma injeção. E eu dormi. Aí me botaram numa maca e eu dormi. Peladão assim, né? Dormi na maca, só de camiseta. Com um cobertorzinho assim, um lençolzinho por cima. E aí, tá, dormi. Quando eu acordei, né? A minha avó tinha comprado o remédio que eu ia ter que colocar. Mano, a caixa do remédio era enorme, assim, tipo... Mano, a caixa do remédio tinha uns 20 centímetros, tá ligado? Eu pensei, caralho, mano. Vão botar uma bigorna no meu rabo, tá ligado? Pra eu conseguir tirar essa porra aqui, conseguir cagar depois de 5 dias. Aí quando a enfermeira chegou, ela abriu o remédio pra me mostrar. Era tipo um bagulhinho de ketchup de boteco, tá ligado? Uma pontinha fininha e um tubão, tá ligado? Um tubão, assim. Tinha 500ml. Ela falou assim, ah... Agora vira de lado, levanta uma perna e eu vou introduzir 500ml e tu vai ter que depois segurar por 5 minutos. Eu falei, caralho, nem um beijinho antes, porra. Nem vai me levar pra jantar e tipo assim, já quer que eu fique de lado, de perna aberta, que isso? Daí a enfermeira riu pra caralho e eu ali com medo daquela situação. Mas, mano, eu tava desesperado, eu não aguentava mais, eu precisava cagar. E aí a mina... colocou, mano, pensa nisso, botar 500ml de meio litro de um remédio no teu rabo e tu ter que segurar por 5 minutos. Cara, deu um minuto, eu tava já desesperado. E eu falava pra minha mãe, quanto tempo, mãe? Ela, um minuto recém, tem mais 4. E eu, não vai ter como, porque aí aquele bagulho começa a diluir o troço e vem à vontade, vem, aumenta a vontade. E eu ali desesperado, mano do céu, o que vai acontecer comigo? Deu 2 minutos, cara. E aí eu tava, porra, me contorcendo assim. E de vontade, tendo que se segurar. Mas a vontade zona de cagar. E aí a minha mãe falou, segura, tem mais 3 minutos ainda. Ô, meu, durou mais 30 segundos. 2 minutos e meio, chegou na metade, eu não aguentei. Ô, meu, joguei o lençolzinho longe e saí correndo pelado no meio de uma sala lá do postinho de Cidreira, que tinha umas macas com outras pessoas ali, eu nem aí caguei. Saí correndo pelado no desespero pra dentro do banheiro, fechei a porta, sentei e... Xau! Mano, um alívio. Porque o bagulho dilui tudo, então foi só tipo, como se fosse uma diarreia, assim, só foi. Não parava. Mas, mano, eu não aguentei os 5 minutos. E eu me arrependo até hoje. Devia ter aguentado a agonia ali, ficado os 5 minutão ali. Porque, meu, o bagulho veio a parte final e tava seco ainda. Só que já veio no embalo e desceu. E desceu rasgando, tá ligado? E só, pum, caiu um trolho de um formato de um bumerangue, assim, dentro do vaso. E aí eu terminei E eu lembrei que a mulher tinha dito pra mim não, que não era pra eu usar aquele banheiro ali, porque a descarga tava estragada. Que quando chegasse perto dos 5 minutos era pra eu chamar ela, que ela ia me levar em outro banheiro. Só que, mano, desespero, acho que eu ia lembrar disso, saí correndo pelado no bagulho. Aí, meu, puxei a descarga fraca. Toda a parte líquida desceu, tá ligado? Mas aquele bagulho atravessado ali no meio não tinha a menor condição. Aí eu pensei, o que eu vou fazer, mano? Olhei pra janela, a janelinha não era daquelas de correr pro lado, era daquelas que tu levanta e tem que botar alguma coisa pra deixar ela aberta. E aí tinha um pedaço de pau ali. E essa janela dava pro estacionamento do posto. Eu peguei aquele pedaço de pau e triturei o bagulho, tá ligado? Triturei assim, amassei, ô meu, sujou todo o vaso, porque eu tive que ficar esmagando o troço, tá ligado? E aí, ô meu, esmaguei tudo, peguei aquele pedaço de pau e joguei pela janela, foda-se, caiu lá no estacionamento. E aí dei a descarga, saiu tudo, tá ligado? Dei várias descargas, porque era fraquinha a água, e saiu tudo. Aí, nisso, mano, abro a porta, só um cantinho assim, minha mãe me alcançou minha roupa, vesti minha roupa, pá. Aí eu abri a porta pra sair, quando eu saio, mano, tá a enfermeira com um baldão d'água e falando assim, ai, a descarga tá estragada, mas não tem problema, viu? Pode deixar aqui. Pode deixar que eu desço tudo pra ti. E aí ela olhou o vaso e ela já entendeu, tá ligado? Tipo, mano, que vergonha, cara. Ela, tipo, ela chegou ali com a água quando ela viu que não tinha mais nada e tava aquela bagunça ali. Tipo, eu comecei a rir, ela começou a rir, daí eu falei assim, ah, meu, na moral, eu desmanchei tudo com um pedaço de pau, fiquei com vergonha e joguei o pedaço de pau lá no estacionamento. Bah, meu, que inferno. Pra piorar, minha febre não era nem por causa dessa porra, tá ligado? Não era nem por causa disso, eu tava com febre porque daí eu descobri que eu tava com uma otite interna e tive que ficar mais uma semana com dor de ouvido, de novo, sem dar rolê, sem e tomar... tipo capeta, sem comer um crepe, sem fazer porra nenhuma, sem entrar no mar, uma semana com dor de ouvido dentro de casa só. E, meu, eu ainda tive que, tipo, perder o planeta Atlântida por causa dessa porra, tá ligado? Da dor de ouvido. Aí me fudi todo, pior verão da minha vida, tá ligado? E tinha que ficar indo no hospital toda hora, daí ali em Cidreira, o posto já não podia fazer nada por mim, tive que ir pro hospital de Tramandaí. Cara, foi uma mão do caralho e eu perdi o planeta Atlântida. Enfim, acho que, não sei, acho que a minha história acaba sendo até mais triste que a do Cagalhão, porque o Cagalhão, ele acredita que deu tudo certo com ele, né? Que ele foi lá limpar o rabo cagado dele de merda seca com papel higiênico e achou que saiu zero bala, né? Eu não, eu só me fudi da história do início ao fim e eu tenho a plena consciência disso. Gurizada, mande as suas histórias em lendobarbaridades@gmail.com. Desculpa pelo áudio ruim do último episódio, mas esse aqui o áudio tá top, tenho certeza. E, meu, me mande suas histórias, compartilhe o podcast com seus amigos. Esse episódio foi muito absurdo, é nóis.